Está começando mais uma entrevista no projeto Na Maré das Lives. O Na Maré das Lives é um site que até o final deste ano se transformará em uma reportagem multimídia sobre o fenômeno das lives em Alagoas. Eu estou entrevistando artistas, produtores, culturais, pesquisadores, entre outros profissionais locais envolvidos com lives. E hoje, a conversa aqui é com Mel Nascimento, cantora, pandeirista e produtora alagoana. Iniciou sua carreira artística aos 13 anos, cantando em coros, e se formou em música pela Universidade Federal de Alagoas. Foi vocalista do grupo Balacada, lançou o CD Um Bando de Samba em 2014 e o EP Samba Soul em 2018. Além de ser a idealizadora do grupo Tamboricas, a primeira roda de samba 100% feminina de Alagoas. Mel já se apresentou nos principais palcos alagoanos, em vários municípios de Alagoas e Pernambuco. Abriu shows para nomes nacionais como Fundo de Quintal e Martinália. E durante a pandemia fez lives, né, como os artistas alagoanos estão fazendo. Ela participou do Festival Alagoas Criativo Online, Festival Dentro de Casa Tem Cultura, Gente Alagoas Canta, entre outros que a gente vai conversar hoje aqui. Em 2021, foi uma das produtoras do Festival Alagadiças, que contou com um time de mulheres alagoanas na sua realização e foi transmitido online no Dia Internacional da Mulher, mês passado. Boa noite, Mel.
Boa noite!
E
Mais uma
aí?
live para a conta, né?
Sim, já foi tanta conversa para dentro que a gente jogou aqui nesse Na Maré
Pois
das Lives.
é.
Não, mas deixa eu começar parabenizando você, né? Parabéns pelo troféu, Selma
Ah, muito obrigada.
Bandeira.
Isso é uma bandeira.
Vi lá no Instagram também, dei uma comentada. Para quem está assistindo, o Mel ganhou esse prêmio pela sua relevante atuação na área cultural de Maceió, então não poderia começar, né, de outra forma.
Pois é,
Parabenizando.
é bem recente, né? Bem recente, hein? Tá gostoso.
Isso. Felizona, né?
Oh, maravilha! Assim, a gente trabalha tanto por, assim, pra, porque é o meu ofício, né? Assim, porque amo, mas esse reconhecimento realmente dá um, né? O coração dá uma esquentadinha.
Um afago, né, também
É,
para esses momentos.
exatamente.
E Mel já fez live em 2021. Vamos começar, Mel, falando logo por essas mais recentes, assim que tá, né? Já na memória tá mais fresquinho, assim, que foi o Festival Lagadiças, né?
Sim, Festival Lagadiças, né? Já dentro da Aldir Blanc, a gente fez essa live. O projeto era todo pensado para ser presencial, só que depois desse novo protocolo, né, a gente precisou refazer o projeto. Pensou de maneira híbrida, mas também não ia dar certo.
Vocês passaram para festival ou para live? Porque tinha essas duas categorias, não é? No
Foi
edital.
para festival.
Ah, para
Passou como
festival, né?
festival, porque foi um edital de produção cultural, não foi o de música,
O
entendeu?
de música.
Foi por isso que a gente conseguiu inserir tantas linguagens dentro do mesmo festival.
Agora tentava para checar essa
Entendeu?
informação contigo, assim.
Foi para festival.
E, Mel, assim, eu não me lembro de ter assistido, assim, a nenhum outro festival, assim, em Alagoas, composto, em sua maioria por mulheres. Como foi que surgiu a ideia de fazer esse festival? Vocês se inspiraram em algum outro ou vocês bolaram, assim?
Esse festival foi o seguinte: em 2020, em março, entraram em contato para a gente fazer um festival de mulheres. Só que ele tinha ético e político que sempre, né? Que a gente, como mulher, a gente tem essa bandeira que, mesmo que a gente não queira, nos persegue. Mas era político-partidário, entendeu? A gente sabia de onde tinha surgido a intenção. E a gente queria fazer um festival político-político. Entendeu? A gente queria marcar o 8 de março com a luta, né? Com o movimento das mulheres, sem esse peso da questão partidária. E foi daí que a gente pegou o projeto, a ideia inicial são mulheres, a banda a gente conseguiu organizar, era 100% feminina, colocou as artistas no palco, e a gente só fez converter esse projeto de 2020. A gente nem curtiu, porque a gente fez o festival no dia 8 de março exatamente, E quando foi no dia 15, 16, a gente já tinha que todo mundo... Não curtiu, assim, vamos ver o que a gente faz. Não conseguiu. E aí eu fiquei com essa ideia e conversando com o São Bernardo e Sandra Senna, que são as duas parceiras desse festival. A gente chegou a essa conclusão de que a gente precisava marcar esse 8 de março de alguma maneira. A princípio, todo mundo junto, né? Mas aí não deu. E fez tudo isso para dentro de um espaço só e a gente deixa ele online. E o bom foi que a gente conseguiu ficar com o material, né, para décadas, para a história de Alagoas. A gente está no canal, todo o material lá. E eu acredito... E assim, material legal, com uma a questão visual está muito boa, a questão da sonoridade está também muito legal. E é um material que dá para ser utilizado em outras coisas, para cada artista pode utilizar seu material. Tanto que tem muita gente fazendo divulgação e fazendo inscrições de editais a partir desse material do festival. E eu acho isso incrível. Ai, que bacana.
Inclusive, tiveram uns comentários, assim, o pessoal falando nos comentários das lives, porque eu olho até comentário, viu? Eu olho tudo. E tem até nos comentários lá o pessoal falando, nossa, essa live, né, tá fazendo história em Alagoas, então o pessoal tá colocando colocou, né, o reconhecimento e valorizando muito a ação de vocês também desse festival.
Pois é, e vale lembrar que é um material que ele só não é 100% feminino, porque a gente não conseguiu alguém para gravar as lives para iluminação e para o palco, para montagem de roll, de direção de cena. Então, a gente tem 4 homens envolvidos, apenas. Iluminação foi feita por Daniele, né? Daniela Bene. Todas as funções que a gente conseguiu inserir mulher, a gente inseriu.
Mas por que, Mel, não foi possível assim, encontrar para fechar um festival 100% de mulheres?
A gente não encontra, a gente até encontra as profissionais, mas a gente encontra sem o equipamento, entendeu? Ah, então, a dificuldade desses equipamentos está diminuindo bastante essa questão, que elas estão entrando, elas estão fazendo curso, estão se preparando, até por essa questão da demanda que está chegando, que a gente, por exemplo, eu amo trabalhar com os meninos, mas a partir do momento que eu tenho uma equipe feminina, eu vou trabalhar com elas. Eu estou dando essa prioridade. Até porque é aquela questão de se eu, enquanto mulher, não acredito no trabalho de outra mulher, não é o homem que vai chegar e vai contratar, entende? Então, se eu tenho o poder de escolha, dizer com quem eu quero trabalhar, eu vou sempre preservar as mulheres que já estão no cenário. E eu acho que o Alagadistas, ele tem esse perfil, né? O meu trabalho tem esse perfil e isso a gente está vendo, a gente está conseguindo se reconhecer dentro da cena, a gente sabe... Quem é uma apresentadora? Quem a gente chama? Entendeu? A gente está conseguindo se reconhecer. Isso está ficando incrível.
Inclusive, na live, as apresentadoras, elas dizem, né, que o festival traz essa questão do debate sobre o empoderamento feminino, que afirma o poder da mulher, né, o poder da mulher a partir da resistência também. Na sua opinião, Mel, qual a importância de se fazer um festival em Alagoas que tem a representatividade de mulheres, representatividade feminina, negra e trans, né, que no festival teve.
Sim. Sim, além das linguagens, né, assim, a ideia principal, ainda tem outra questão que a gente queria, que não conseguiu por causa da logística, que é a abrir esse leque para Alagoas, de fato, a gente trazer artistas de outros municípios, que a gente também tem, sente falta dessa troca, que é uma troca muito grande, né? E pela logística do momento, a gente não conseguiu fazer. A intenção é fazer outros para poder conseguir ir atrás dessas questões que a gente, o tempo inteiro, a gente tem que levar isso como pauta, tem que se defender de alguma forma, tem que marcar esse 8 de março que não é flor, é luta, né? E o março é intensificado. E a gente precisa buscar caminhos. Se a gente tem a arte como ferramenta, a gente tem que ir atrás. Eu não consigo ver, por exemplo, a minha música como apenas música, né? Em algum momento, eu, por não ter experiência, eu canto em qualquer lugar. Não, eu não consigo mais cantar em qualquer lugar. Se o lugar não condiz com o que eu acredito politicamente, sabe? A gente precisa se posicionar, porque a partir do momento que a gente se posiciona, a gente abre as discussões, a gente é taxada de feministinha chata, né? Aí deixei de ser contratada em alguns lugares, justamente por essa questão do posicionamento. Não me arrependo. Abriu-se, tem ônus e bônus, né? Então, abriu-se um leque, né? Eu consegui me encontrar dentro desse lugar de fala. E entendo a minha música como ferramenta de luta. Eu não consigo mais separar. Aqui eu estou lutando, aqui eu estou cantando. Eu não consigo mais. Isso para mim foi essencial para que eu entendesse qual é o meu lugar dentro da música. O que é que eu posso fazer para construir... Porque assim, eu não estou construindo para mim, sabe? A sensação que eu tenho todos os dias é que eu não estou construindo para mim. Que a gente precisa partir de algum lugar. Antes de mim vieram outras, cada uma do seu jeito, com a sua velocidade... E eu acredito que eu tô contribuindo para essa construção. É pequenininha, é devagarinho, é um dia por vez, é você quebra ali, levanta aqui, puxa aqui, mas a gente tá indo de algum jeito. Sensações.
É que pensa também nessa construção da identidade, né, das mulheres alagoanas, uma identidade plural, né, nesse sentido, diversificada também, né, e plural.
Pois é, e respeitar as diferenças, né, assim, a gente conseguir colorir um festival daquele com tanta gente incrível, né, com tanta mulher incrível, cada um, até as cantoras, se você olhar, a gente não consegue enxergar cantoras, essa aqui parece com o som dessa, não, cada uma tem um lugar diferente, tem uma forma de se posicionar, e isso fica lindo, e tem lugar para todo mundo, e quando a gente se reúne, é tudo nosso, né? Eu tenho a sensação que é tudo nosso. Então, eu estou vendida já por essa bandeira, que eu acredito que só assim eu vou conseguir ver um caminho novo, principalmente para Alagoas, que é um lugar que a gente sabe que tem um retrocesso muito maior aqui do que nos outros estados, né?
É, e acho também que você falou isso, né, de como o seu trabalho tem essa ideia de luta, inclusive na letra, né, que você vai lançar agora, né, Força de Mulher, tem essa questão da luta muito, muito potente, e para mim também, Mel, a sua participação lá também com essa música, eu acho que foi o ponto alto, assim, do festival, e você estava bem, bem emocionado, mas fez uma performance, né, bem, bem potente. E eu me senti super representada, eu acho que outras pessoas estavam assistindo também, né? Mulheres alagoanas também, representadas também com a tua performance lá, né? Então, eu achei isso, assim, muito bacana. Também a apresentação da Alice Goretti também.
Alice Goretti.
Achei outro ponto, assim...
Ela é incrível, né?
O seu e o dela, assim, eu fiquei extasiada, assim, assistindo o festival, falando, poxa... Que festival, né? Bendito festival. Bendito festival. Mas também...
Força de Mulher, ela tem uma força por ela, né? Por ela só. E, assim, é uma música minha. Eu me encontrei compositora dentro dessa letra. E o Arnaud Borges foi quem musicou. Mas ela é muito intensa porque ela é viva. Ela foi... Eu fiz essa letra dentro dos quilombos. Convivendo com mulheres negras quilombolas. Então, ela tem uma força por si só. E ali eu estava muito emocionada pelo fato de, pela primeira vez, eu conseguir cantar essa música, né, e deixar gravado só mulheres. Quando eu me virei, aquele tambor de Mano Preta, ele, quando bate em mim, bate e arrebenta. Então, eu estava muito emocionada por isso.
E foi outra coisa que impressionou muito, que eu queria perguntar para você, né? O festival já começou impressionando porque vocês, né? Porque o festival contou com uma banda composta só por mulheres. Como vocês formaram essa banda aí para o festival?
Essa banda foi uma novela, assim, porque a gente sabe que existem mulheres, a gente precisa, depois que a gente abre caminho, a gente vai buscando, e uma conhece a outra, a gente vai buscando e achando. Mas elas estão espalhadas. Então, para você garimpar essa turma que também compre a ideia, é um processo. E para o primeiro festival, que foi em 2020... A gente fez esse garimpo, conseguiu. Aí a guitarrista conhecia a baixista, aí a baterista tinha aula com um baterista que a percussionista conhecia, e a gente saiu. Eita, fulano conhece, fulano que vai, e juntou. Aí agora a gente conseguiu. Aí do festival de 2020 para agora, foi o que a gente fez. Eu disse, minha gente, esse projeto ele precisa seguir. E aí foi quando a gente começou a fazer uns ensaios para sentir a banda. E aí, eu que gosto de cutucar, e aí, vamos lá, montou uns projetos, fez umas gravações, inclusive tem um canal, o nome da banda é Deus Astral Suprema, e aí é Das, né? Que tem um nome bem, né, sugestivo, assim, tem uma ideia. E a ideia é justamente essa, mas assim, é um projeto que hoje a gente está junta, mas amanhã pode estar a banda com outra cantora, não é um projeto fixo, que é para poder conseguir a gente trabalhar com mais gente, buscando mais pessoas, mais mulheres para trabalhar isso aí. E quando a gente pensou aí, que seria 8 de março, o segundo festival, essa banda está ensaiada, a banda está pronta, está mais densa, porque assim, a princípio, como a gente nunca tinha tocado junto, a gente tinha aquele sentimento de que ainda estava meio sem liga, né, que a gente chama da música. E no segundo festival, por causa desse processo que a gente estava ensaiando, fazendo umas besteiras aqui e outra ali, a gente já conseguiu deixar a banda mais amarradinha. Tanto que as cantoras que cantaram no primeiro festival para o segundo disseram: minha gente, que essa banda é outra, né, do ano passado para cá. E o próximo festival, provavelmente, a gente vai sentir que a gente evoluiu muito mais. E assim, depois disso, as meninas começaram a tocar com outros artistas, fizeram seus trabalhos, estão em bandas. Assim, abriu um leque de possibilidade para todas elas.
Ô Mel, onde foi esse primeiro festival? Porque eu perdi, assim, eu queria... Onde é que aconteceu?
Laboratório de vocês, né? Foi na Praça Multieventos.
Ah, sim, pronto, agora sim, porque eu acabei perdendo isso, por isso que eu também fiquei tão impressionado com o primeiro, talvez se eu tivesse, né, assistido ao outro.
Esse primeiro, ele foi bem interessante, porque teve primeiro uma atividade na Praça do Centenário, e de lá houve uma caminhada, uma marcha das mulheres para lá, e lá houve as apresentações, né, assim, seguidas. E então a gente tinha um público de pelo menos 600 pessoas, assim, foi um negócio que quando eu falo, eu já me arrepio, porque é um negócio que você, isso está acontecendo, a gente demora a entender, a processar aquilo ali que a gente está vendo, e as pessoas cantando junto, músicas de luta mesmo, assim, todo mundo cantando junto, foi incrível.
E aí, no virtual, essa energia teve que ser entre vocês, né? Porque o público não tava ali.
Entre a gente sem poder bater palma, a gente sem poder fazer barulho, eu tava em cólica, eu não conseguia. Eu disse, minha gente, isso não é possível, mas a gente precisava realmente deixar tudo, né, para poder se lançar, né, como festival, a gente precisava realmente do silêncio, infelizmente.
E teve também, vocês pensaram também na questão da acessibilidade, com mulheres, né, intérpretes de Libra, inclusive interpretando as músicas e dançando, que é esse trabalho, né, que é maravilhoso dessas mulheres. Como é que isso foi pensado para colocar no festival?
Em 2016, eu fiz um show, meu primeiro show no Teatro Deodoro, e assim, uma das últimas cartadas, assim, que eu disse, minha gente, meu sonho é fazer esse show com intérpretes de Libras. E aí uma amiga minha que trabalhava eu não me lembro qual era o setor que ela trabalhava do estado, ela disse, eu consigo para você, porque como é um show muito grande, eu precisava de três intérpretes para poder revezar, né, uma com a outra. E aí eu consegui fazer esse show com as três intérpretes. Teve um show antes que eu fiz, que eu coloquei, era até um projeto, era um edital da Secult, eu coloquei, só que eu não consegui divulgar a tempo e a gente não conseguiu atender a comunidade surda. A gente fez o show com intérprete, porém não tinha público para isso. E aí eu disse, e agora? Aí ela disse, não, deixa comigo. Aí ela conseguiu levar 20 surdas para essa primeira apresentação. E depois dessa apresentação, eu consegui fazer mais umas duas com intérprete de Libras. E uma das meninas, ela é professora da UNCISAL, como é o nome dela? Não me lembro o nome dela agora. Mas ela pediu, chamou a intérprete de Libras para conversar comigo e, assim, me parabenizou, me fez chorar, né? Porque ela me parabenizou e disse que o bom de assistir a um show meu com intérprete é que pela minha performance, ela consegue, além dos tambores que eu levei para esse dia, ela consegue o mais próximo do real, ela consegue o mais próximo do real porque ela consegue a interpretação, o que é que eu estou cantando, e a performance ela consegue acompanhar. Isso era incrível, e começou a falar coisas, eu, que é isso? Aí comecei a chorar, pronto, e fiquei pensativa. E eu precisava de, a maior parte das minhas atividades, eu inseri intérprete. E isso ficou, levou, e porque é bem complicado, porque tem uma demanda financeira para esse tipo de coisa, que é complicado para um artista que trabalha independente, né, de forma independente. E eu não conseguia todos os shows fazer isso. E aí, quando foi agora, eu já estava me preparando para fazer, já tinha colocado para o DVD, né, já tinha previsto para o DVD entregar também com intérpretes de Libras. E aí eu disse, minha gente, um festival, não tem intérprete, não é possível. Aí a Sal e a Sandra, sempre muito sensíveis, assim, porque assim, a gente tem essa diferença, porque elas são produtoras, e eu sou produtora e cantora, entendeu? Aí a sensibilidade de alguém que vai para o palco é outra. E como elas são sensíveis a tudo isso, ficou muito fácil de trabalhar. Foi um trabalho muito leve da produção desse festival. E aí quando eu conversei com as intérpretes, elas, ai, que interessante, que linda, não sei o quê, aí vamos fazer. E o bom é que elas pegam as letras para poder fazer um trabalho inicial e deixar o mais próximo do que a gente está cantando de fato. Então, a sensibilidade também das intérpretes faz toda a diferença, porque quando elas chegam na hora da apresentação, elas estão entregues à letra de fato, elas não estão fazendo aquilo na hora. Elas já fizeram um trabalho, pré-festival, né?
Então, exatamente. Isso faz toda a
diferença. É uma entrega de todo mundo.
Isso poderia ter mais nas lives, né? Eu acabei aprendendo isso, Mel, no webinário, porque a gente queria ter a tradução em Libras no webinário que eu fiz ano passado para a UFAL. Só que aí, para o pessoal que está assistindo também, tá, gente? A gente precisa passar todo esse conteúdo para o pessoal que vai fazer a interpretação antes, né? Então, tem que ter essa prévia. E quando a gente fez o webinário, a gente não tinha toda a apresentação de todo mundo preparada, com muita antecedência para passar para o pessoal. E acabou não acontecendo, e o pessoal cobrou no webinário, no YouTube. Então, isso de ter que passar antes, porque é um trabalho muito sério, né? Um trabalho e demanda tempo, uma preparação. E a gente quando tem que pensar em como inserir nos projetos e trabalhar com isso de antecedência para poder incluir as intérpretes, né? Eu acabei aprendendo isso. Então, não tinha essa. Foi uma falta de experiência que eu acabei aprendendo e vendo você falar isso, né, das letras que teve que passar, eu já imaginei que seria isso também, né, ter que passar antes o que vai acontecer.
E uma observação é que, assim, a gente precisa prever isso, porque, como eu falei, eu tive muita dificuldade em inserir essa demanda dentro do projeto pela questão financeira. Mas a gente, como artista, a gente tem obrigação, a gente precisa lutar por isso dentro de qualquer projeto, até o ponto de ser óbvio. Isso é óbvio, porque assim, a gente precisa incluir de algum jeito. E a gente, tanto eu tô, se eu disser a você que eu estou estudando, você não acredita. Eu estou estudando como inserir a audiodescrição nos meus trabalhos. Eu também estou com essa ânsia de atender a esse público também. Esse público é muito importante, esse público compra, esse público precisa estar inserido em tudo. Então, a gente precisa, enquanto artista, a gente ainda tem essa responsabilidade de buscar o melhor jeito de entregar.
Isso. Eu acho que essa ideia é essa mesmo, ouvir também esse pessoal, né, que você tem conversado para saber como trazer isso pros projetos. Mas eu queria perguntar também, para a gente finalizar essa parte do festival, né, alagada, se poderia ficar falando aqui.
Esse não é o
tal do festival, já ia falando, mas com relação ao desafio, porque foi uma... Você fez outras lives também, que a equipe era menor, né, Mel? E esse foi uma equipe bem maior. Como foi, assim, a questão do desafio para poder seguir as normas e as recomendações da OMS, da Organização Mundial da Saúde, em produção, assim?
Foi puxado, né? Foi intenso, cauteloso, que a gente buscava o tempo todo. E, assim, a gente ainda teve a dificuldade, porque como fazia muito tempo que a gente não se via, e termina que os nichos, eles, quando se encontram, eles... Todo mundo conhece todo mundo. A gente estava com dificuldade de ir embora, sabe? E como foi no teatro de arena, o espaço ele estava razoável pela quantidade de gente envolvida, né? Tanto no palco como fora dele. e o tempo inteiro a gente de máscara com relação a álcool e gel, todo mundo, e o cuidado de tocou aqui, álcool em gel, e aqui, 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 assim, o camarim, a mesma coisa, a gente fazer uma tabela, terminou que a gente, para facilitar, a gente colocou todo mundo para frente, para frente, para frente, deixava, e quem ia saindo, a pessoa ia entrando e ficou fazendo esse rodízio sem precisar necessariamente estar naquele mesmo ambiente menor, e deu certo, né, a gente agora precisou realmente... parar tudo mesmo, a gente pensando em próximo, não se sabe ainda se vai dar para fazer esse ano, porque né, com relação à vacina a gente ainda está muito distante de resolver, mas assim, é possível fazer desde que tenha compreensão de todo mundo que está envolvido, né? E eu acredito que o festival a gente conseguiu fazer isso.
Sim, gente, vocês podem assistir, tá? O festival está disponível no YouTube, vão lá assistir. Mas, eu queria saber também o que você pensa sobre lives. Porque, qual o seu pensamento? Porque, assim, você fez live ano passado e a gente vai conversar, né, mais um pouquinho sobre essas outras lives, sair um pouquinho no Festival Alagadiças. E aí você voltou, quando teve a reabertura, você voltou, né, a tocar nos palcos. E agora, em 2021, veio essa segunda onda, né? Teve essa segunda onda da pandemia, teve esses decretos de isolamento social de novo, e aí você voltou para as lives. E atualmente, os músicos, né? Pelo menos que a gente vem discutindo também no Fórum da Música, estão passando por maus bocados com relação à questão financeira. O que você acha que deve ser feito nesse começo de 2021 em Alagoas para que as lives elas consigam assim, ter um retorno financeiro, não só para os músicos, mas também para o pessoal que está envolvido com lives? Você acha que é possível, assim?
Eu acho que é possível desde que quem o responsável se responsabilize, vamos dizer assim. Eu vou dar um exemplo da live do Dentro de Casa, festival, o polêmico festival Dentro de Casa, tão discutido no Fórum da Música, né, que a gente tá trabalhando nele e sabe. Se desde o início a estrutura ela fosse entregue igualmente para todos os artistas, por mais que fosse uma live fora de casa, que a gente precisaria se deslocar, mas a segurança é possível fazer, desde que tenha essa compreensão que eu já falei, a questão da estrutura seria possível. E alguma coisa precisa acontecer, porque não adianta, vamos fechar tudo. Vamos parar tudo, vamos deixar os restaurantes funcionando, mas os músicos não podem. Assim, pensar num protocolo direcionado para esses músicos, porque a partir do momento que se volta para um barzinho, por exemplo, a gente vê o protocolo de segurança do restaurante, mas não vê o protocolo de segurança voltado para os artistas. Então, isso precisa ser pensado de algum jeito. E se não volta, precisa ser pensado algum auxílio emergencial do Estado, entendeu? E da Prefeitura, no caso Maceió, pensando nessa demanda que é real, que a gente sabe que o quanto de movimento financeiro que a música traz, não, eu falo música porque eu sou cantora, mas todas as linguagens em si, elas entregam alguma coisa. Então, a gente precisa pensar com mais carinho nos artistas, né? Assim, até se for para fazer live, que faça, mas faça de boa qualidade. Porque eu vi coisas horríveis, assim, de estrutura, eu falo, de live do Dentro de Casa. E a gente não tem necessidade de passar por esse tipo de coisa. É por isso que eu estou falando que se o responsável se responsabilizar, a gente consegue passar mais essa sem maiores transtornos. Mas que a gente sabe que isso é difícil, né? Tanto que a gente está aí lutando com o fórum e são passos bem lentos, né?
Isso. E aí você fez... tem os patrocínios também, não é, Mel? Não só também pensar essa questão do apoio do Estado, mas também em como Alagoas, os empresários também poderiam apoiar essa questão das lives, não é? Apoiar mais
esse formato. Mas como está complicado para todo mundo, o mais fraco é quem quebra primeiro, né? Então, quem tem essa sensibilidade de chegar junto dos artistas, também está passando por alguma dificuldade. Isso está ficando muito difícil de se trabalhar. Tanto que eu passei um período, principalmente agora do CD Força de Mulher, que eu consegui parceiros para os meus trabalhos. Só que agora os parceiros mais sensíveis também estão com dificuldade. Então a gente, a não ser que, como no Fórum da Música eu estava conversando sobre a lei de incentivo, que é, é a maneira mais coerente para o momento da gente, dos empresários incentivarem os artistas, que é a lei de incentivo, que ela está sendo meio que deixada de lado por causa da lei Aldir Blanc, mas que pode ser explorada da melhor forma, e eu acredito que tem caminhos para isso. Tem empresas, a gente sabe que tem empresas que estão fechando, tem muita gente, mas também tem estruturas que estão intactas pelo fato do serviço ou do produto que entrega. A gente sabe que tem esse lado também. Então a gente precisa pensar nessa troca. O que é que a gente pode agregar e ficar todo mundo bem, porque também não adianta a gente largar os artistas de qualquer forma.
E falando do festival Dentro de Casa, né? Como foi para você ter participado? Você falou aí já da questão da infraestrutura, mas como foi essa experiência para você, né, tendo a produção da Secult na sua live?
Ela, assim, eu não estou querendo desmerecer, logicamente, o estado dentro disso aí, mas ela, como foi uma live em casa, uma live que eu fiz com a estrutura que eu tinha, como eu falei para você, que bem, a gente não estava preparado para nada, então não tinha uma estrutura adequada. Então, foi a mesma coisa de fazer, a não ser que eu recebi um cachê, né, que deu para alguma coisa, até porque, como eu não saí de casa, não tive gasto com nada, e o músico é meu marido, então a gente ficou em casa e foi legal. Mas, assim, se eu for pensar só em mim, eu não estou fazendo nada. Então a gente tem que pensar nos músicos, nos artistas que não tiveram essa facilidade, né? A minha internet é legal, mas a gente sabe que tem muita gente que teve um problemaço com a internet ou não conseguiu entregar a live da forma menos mal, menos ruim, porque não tem uma estrutura legal.
Agora, enfim, não foi oferecido para você os palcos que foi oferecido para os outros músicos? Porque, assim, acho que teve Maikai, eu não me recordo agora qual outro, mas foram palcos, né, diferenciados para outros músicos. E aí você teve que fazer em casa, né?
Fiz em casa, mas eu acredito que... talvez eu tenha a resposta para isso. Eu acredito que foi porque eu fiz a live num dos primeiros dias. Eu acho que os três primeiros dias as pessoas fizeram em casa, quem estava na programação fez em casa, e aí eles entenderam que não teria condição nenhuma de seguir fazendo em casa justamente por causa dessa estrutura. Então aí foi que abriram para essa demanda de lives que ainda tinha muita live para fazer. Né? Então eu acredito que tenha sido isso, eu acho, não tenho certeza.
Uma das outras coisas também que comentaram, que eu acho que a Lori B também, que foi com relação ao agendamento, né? Que eles avisaram também de última hora. Isso aconteceu com você também? Teve uma antecedência na programação para você preparar a sua live?
Eu aceitei. Foi tudo muito em cima, realmente. Foi muito em cima, mas foi pelo menos 5 dias antes. Como eu tenho essa facilidade do meu marido ser músico também e toca violão, ficou muito mais fácil da gente fazer um ensaio rapidão e deixar pronto para a live. Até porque eu já tinha feito outras lives. Então, a gente parece que já tinha ensaiado para essa live do... Mas, assim, tem que ter... Eu sei que ficou ruim para todo mundo, que foi tudo muito em cima da hora, mas que, assim... se não dá conta, abra, entendeu? E a gente sente essa dificuldade da Secult, que não é de agora, não é de hoje, e as coisas parece que não fluem, porque ou não sei se é interesse, não sei se é estrutura, não sei se é, né? Até porque a gente não sabe porque eles não dizem, né? A gente tá trabalhando no escuro.
Eu entrevistei o Cadu Ávila aqui da Secult, e a gente sabe, né, que esse festival, o Festival Dentro de Casa, foi polêmico, foi bastante discutido, teve várias vários embates entre os artistas e a produção da Secult também. E quando eu perguntei para o Cadu, ele falou que esse foi o primeiro projeto deles, né? Essa foi a resposta que ele deu aqui na Maré das Lives também, que foi um período também de aprendizagem para eles nesse, por ser esse primeiro projeto. Então eles acabaram trabalhando em cima da, com outros projetos e esse ao mesmo tempo, e aí acabou, né, produzindo o Dentro de Casa dessa forma, e depois eles avaliaram quais foram os erros e acertos. Então a discussão mais da Secult, é pelo menos a resposta, né, que eles deram foi essa.
Bom, eu assim, né, eu sou conhecida por ser arengueira e polêmica. E aí fica a pergunta que eu posso até buscar na live que você fez com ele, que eu ainda não assisti. E a segunda onda? A primeira já foi aquela derrota. E a segunda onda, estão preparados? Vão entregar o quê para os artistas alagoanos? É só isso que eu gostaria de deixar no ar, porque, assim, a primeira a gente meio que releva. Mas e a segunda? Que eu não estou vendo nenhum engajamento com relação... A segunda onda, até porque não conseguiram entregar nem o recurso da Aldir Blanc direito. Porque tem artista que não recebeu. Então, e aí, vai esperar a Aldir Blanc ser completada? Porque já tem artista que já entregou a demanda e já está precisando de recurso novamente.
Isso, tem que pensar o planejamento para esse
ano. Fazendo planejamento por dia, é isso mesmo?
Mas aí, essa live só foi mais pandeiro, voz e violão, né? Foi diferente do festival, né? Foi menor. Mas vamos para outra live, então, né? Que foi a de 25 de julho de 2020, que foi no a live da gente, ela gostou.
Live da gente.
Isso. Que foi no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e Dia Nacional da Teresa de Benguela e da Mulher Negra no Brasil. Você fez a abertura, né, dessa Sim. live. Como foi que surgiu, meu, esse convite para você participar? Porque foi uma ação beneficente, né, para os músicos alagoanos de barzinhos. Como é que
foi? Foi uma atividade proposta pela Weldia Miranda. Eu já trabalhava com a Weldia, todos os projetos que ela faz, ela sempre me convida e eu faço essas participações. E aí surgiu essa live, que ela a princípio me ligou dizendo: tem essa live beneficente, me contou como seria, funcionaria. Eu, a princípio, não queria ir porque era fora de casa e eu meio que, na pandemia, eu me isolei dia 17 de março e eu não ia nem no supermercado, você tem uma ideia. Foi muito louco, psicologicamente também, assim, para mim, porque eu me isolei real, tanto que quando eu saía, a imunidade, ela baixou, porque eu não estava tendo contato mais com nada. Então, quando ela me ligou, que ela falou, eu disse: mulher, não faça comigo não. Ela disse: meu, por favor, bora. Aí eu disse: quando é que vai ser? Aí ela disse: vai ser dia 25 de julho. Aí eu disse: deixa de brincadeira. Ela disse: por quê? Eu disse: porque é o dia da mulher negra. Ela disse: pronto, agora é que eu vou lhe aperrear até você aceitar. Porque não fazia, né, sentido. Até porque eu estava procurando, buscando uma atividade. Se eu não tivesse ido, provavelmente faria uma live para marcar o 25 de julho. E aí... ela ficou, né, na cola, assim, então eu vou, vamos lá. Mas assim, foi muito tranquilo, a questão da segurança, o espaço que ela escolheu para fazer foi muito, muito interessante. Assim, eu levei o meu microfone, não tive contato com o material de ninguém, todo o material que eu levei era meu, então foi muito tranquilo. Aí eu me senti um pouquinho mais segura de aceitar alguns convites, mas aí, mesmo assim, eu pude não aceitar, né, pude seguir isoladinha. Não fiz, inclusive as tamboricas, as meninas do samba, parou tudo, porque realmente é muito mais complicado você fazer um trabalho com 8 mulheres, entendeu? Uma é enfermeira, a outra seguiu trabalhando, enfim, não dava para fazer, não dava. Mas essa live eu fiz, foi legal, foi interessante, porque eu consegui sentir o calor, né, meio que de longe, de uma banda perto de mim, de... como tinha gente esperando para cantar também, ainda teve essa questão, a gente com saudade realmente, e principalmente uma live de samba, né? Uma live de samba, que a gente sabe que o samba, ele agrega, ele é coletivo, ele precisa de gente, enfim, foi gostoso demais, demais mesmo, assim, fez toda a diferença para mim, assim, parece que depois dessa live eu consegui respirar e voltar para casa mais tranquila.
Ô, Mel, então o Grupo Tamboricas não fez live, vocês não fizeram live?
Não, a gente não conseguiu fazer, tiveram alguns convites para fazer, mas a gente teve essa problemática de muita gente, e algumas não seguiram isolada por conta de trabalho, que a gente entende perfeitamente, é o tal do se puder fica em casa, e algumas não podiam ficar. Então, para a gente, de 8 pessoas, tanto que ainda tiveram alguns casos de Covid no grupo, né? Então, a gente preferiu se isolar, a gente fez reunião, a gente conversou sobre caminhos, porque assim, a gente estava se organizando para gravar o CD, e veio tudo isso e a gente teve que parar tudo. Então, aí teve uma live que a gente recebeu o convite, e eu disse, olha, a gente não consegue se juntar, mas se você quiser, eu faço em casa. A live foi só para, sabe, dizer, tamo viva. E foi isso que aconteceu, eu fiz a live representando as meninas, mas o contato realmente não existiu.
Aí eu queria falar com você, que a gente estava conversando antes também, né, de começar a entrevista, o que é que você pensa desse formato das lives, e principalmente, né, você tocou samba nessa outra live, como é a experiência de tocar samba em live?
É bem puxado, é bem complicado, assim, coisa que a gente estava conversando antes, que é sobre essa tal dessa estrutura, que a gente monta a luz, a gente o celular, a gente monta o som, e ainda aí eu canto, toco, e ainda tenho que observar as mensagens chegando, ou seja, é impossível a gente dar conta de tudo, né? E eu acho meio complicado, porque como eu falei, que o samba, como ele precisa de muita gente, ele precisa de contato, né? Principalmente físico até. Eu tenho essa dificuldade, eu tive essa dificuldade de cantar para um celular, como eu estava falando, é muito duro, é muito sem... Como é que eu... Sem... O que é que eu falo? Sem amor, sem vida, sei lá, é complicado, eu não sei se... E assim, eu conversando com algumas pessoas, né, que tocam ou cantam, também falando sobre tendo esse mesmo sentimento de que samba é uma das coisas mais complicadas de se fazer numa live, principalmente quando é assim, voz, violão, pandeiro, que era a estrutura que eu podia ter para aquele momento, né?
De ter essa troca, mas a gente falou também da dança, né, que é muito importante para o samba também, né, o pessoal dançar, trocar, não só o artista, né, dançar também, acho que tem isso.
Pois é, até uma intervenção de teatro, por exemplo, que precisa de uma troca com o público, de uma pergunta, de um, entendeu? Eu acho bem, bem complicado mesmo. Veio para nos testar, nos reinventar, né, dentro desse todo caos.
Mas meu também fez uma no Instagram, né, que foi a chamada Hoje Tem para Navoeira em Casa.
Foi a primeira que você fez.
Como foi essa live na sua casa?
Foi o maior desafio, porque assim, eu sempre me esquivei de aprender coisas do Instagram. Eu não tinha muita, sabe? E eu disse, minha gente, e agora? Como é que por onde eu começo? Né? Porque quando é um link assim, vamos nessa, mas o Instagram eu tive um pouco de dificuldade. Mas aí a gente vai quebrando cabeça. Eu disse, eu vou fazer essa primeira para ver como é que eu vou me comportar, porque eu também não sabia como era que eu ia me sentir fazendo a live, né? E deu certo, as pessoas gostaram. E aí, quando é que vai ter a outra? Aí eu fui me animando, disse, vamos, né? Porque também eu tava com essa necessidade de cantar, porque eu tava cantando, não todo dia, mas entre ensaios, gravações e apresentações, eu tava praticamente a semana preenchida, né? Aí diz, pandemia. Aí eu em casa, assistindo Netflix. Tem hora que, sabe, a gente se esgota e eu preciso cantar. E eu acho que foi o refúgio, foram as lives. Foi por isso que eu aceitei, a princípio, fazer as lives. Porque eu tava com essa necessidade de cantar. Assim, aí eu fazia sem compromisso. Essa questão de, tem tantas pessoas assistindo. Isso aí, pra mim, era, sabe, era é relativo, né, essa questão de quantas pessoas acessam. Enfim, eu não estava preocupada com isso. Eu estava mais preocupada comigo enquanto cantora do que... E outra que depois começaram as cobranças de pessoas que estavam acompanhando meu trabalho, que não me via mais em lugar nenhum, né? Isso, aí, mulher, faz uma, pelo menos uma live. É. Aí eu fui fazendo, né, eu gostar, eu não gosto não, mas eu faço.
E você contou numa publicação, né, no Instagram dessa live, né, que eu pude assistir um pedacinho também, e tá lá no Instagram, tá de mel também.
E menina, essa outra... tu stalkeou tudo, tem coisa que eu nem me lembro mais, e tu sabe tudo,
toda, toda, toda a pesquisa da entrevista.
Incrível, tudo. Eu tô aqui de cara.
Inclusive, eu esqueci de mencionar, mas essa outra live também, do Live da Gente, Alagoas Canta, também tá disponível no YouTube pro pessoal assistir, é só pesquisar. E lá você contou, Mel, que depois, né, de uma publicação, que você não viu que tinha gente querendo participar ao vivo da live. Conta essa história pra gente, você lembra? Como foi isso? Alguém queria participar lá na hora e você não conseguiu colocar?
Ah, sim, eu tava fazendo a live e a menina do cavaquinho, ela disse, vamos fazer a live juntas? Só que aí eu perdi a coragem, aí eu não fui fazer a live com ela. Aí o que aconteceu? Eu fui fazer a live com o Luciano em casa e tal, e ela querendo entrar... para participar. E eu não vi. Ela saiu da live com raiva de mim. Pegou o vídeo depois de gravado, né? Que ficou lá salvo. Ela pegou o vídeo, salvou, botou na televisão e acompanhou de casa com a televisão, tocando cavaquinho. Aí eu não aguentei. Eu fui, postei aquilo ali, porque realmente é o que eu tô lhe dizendo. Como é muita coisa para se fazer dentro de uma live. Tem coisa que passa batido, e aí passou batido justamente a menina querendo entrar na live, que se eu tivesse visto, provavelmente ela tinha entrado e a gente tinha tirado uma onda.
É, às vezes acontece, né? E, Mel, a gente tá separando um tempinho também para você falar das lives que você fez, qual a que você mais gostou de fazer?
Que eu mais gostei foi do Fórum de Gastronomia. Vou mentir.
Ah, a gente nem falou aqui, né? Como foi?
Pois é, foi uma live, assim, eu conheço a Isabela, né, Barbosa, que também é uma cantora incrível, e ela é professora do curso de gastronomia, e ia fazer esse fórum. Essa atividade, ela já estava programada para fazer presencial, porque foi antes da pandemia o convite. Tudo pronto, tudo certo, aí veio a pandemia e a menina disse, olha, o fórum vai acontecer e a gente quer saber se você... quer participar. Aí, como eu já tinha feito, acho que duas lives antes, eu disse, quero, vamos fazer. E a participação dessa turma de gastronomia foi a coisa mais incrível do mundo, porque assim, foi uma live leve, aí eu disse, e todo mundo dizendo que estava tomando cerveja, aí eu disse, minha gente, e eu já tinha comprado cerveja para terminar a live, vou tomar cerveja. E aí, ficaram tirando tanta onda que eu disse, eu queria beber. Aí eu disse, a menina disse, por que você não bebe? Eu disse, porque é uma live de uma, né, de uma faculdade. Tá? Ela disse, não, tem que beber. Aí eu comecei a beber, interagindo com as pessoas, tomando cerveja. Assim, foi uma coisa bem leve, bem tranquila. E isso, quando eu saí, quando a live terminou, eu fiquei com dificuldade primeiro. Com dificuldade de acabar a live. Era uma hora de live, eu passei horrores na hora. Porque foi tão bom que eu fui ficando... E quando terminou, eu ainda fiquei com vontade demais. Aí, inclusive, a Isabela estava falando, a gente vai marcar outra atividade e é você que vai fazer. E tão massa que foi muito leve mesmo. Assim, me deu outro gás para seguir em casa, né?
Bacana. E outras lives de artistas alagoanos, né? Você indica alguma?
Eu vou falar das minhas amigas, né?
Vai dizer as amigas, diga aí. Lara Mello,
Maior Norato, Andréa Laís, todas elas fizeram live. Tem algum menino, eu não me lembro desse, é porque eu tô vendida para as mulheres dessa lagoa. E aí, como eu estava falando, uma coisa que eu fiz muito foi migrar para outras linguagens. Talvez porque estava meio saturada de música e precisava ver outras coisas. E aí fui migrando para lives das meninas do circo, do teatro. Assisti muito filme alagoano. Gastronomia alagoana. Eu assisti depois desse encontro do Fórum da Gastronomia. eu fui assistir os vídeos das meninas fazendo, né, umas dicas, até falando sobre, historicamente, sobre pratos. Foi um negócio que eu disse, só uma pandemia para poder a gente acordar para certas coisas, né? E foi muito interessante. De dança também, eu assisti algumas
tem que
lives.
Passar para mim, então. Passar para mim essas lives, essas recomendações para colocar na hora das lives.
Foi bem interessante, e que aí também é o que dá o gás para a gente falar, volta para Alagadiças, né? Porque depois disso a gente consegue entender que a gente não. Um festival só de música, ele é ótimo, né? Ele é muito bom, mas falta outras linguagens, e a gente, juntando todo mundo, a gente teve aquela live incrível, que eu acho que é parte disso também, né? Desse encontro que eu tive com outras linguagens de Alagoas, da arte alagoana.
Encerrando o nosso bate-papo com coisa muito boa.
Ah, Mel,
você vai lançar o álbum Força de Mulher, né, e o DVD. Que projeto é esse? Conta pra gente aí.
O projeto Força de Mulher, ele começou a minha odisseia, porque foi uma odisseia, né? Em 2000 e... Eu tô à toa nos anos, não vou mentir. 2019. Começou 13 de maio de 2019, que eu lancei o financiamento coletivo, a vaquinha virtual, para gravar o CD. Consegui bater a meta, iniciei os trabalhos, estava lindo. Aí quando chegou na metade da história, estava faltando só 5 músicas para colocar a voz definitiva. Veio a pandemia, eu não pude voltar para o estúdio e o trabalho ficou pela metade. Quando a gente teve essa folguinha da pandemia, porque não acabou, né? Eu voltei para o estúdio, certo? Finalizei. E aí veio a Audi Blanc e deu outro lugar para esse trabalho, que para quem ia lançar só o CD, eu consegui recurso para lançar o site, que era um sonho antigo meu. Consegui finalizar o CD da forma que eu gostaria e ainda gravar o DVD, que também já foi gravado, está na edição. E aí uma das coisas que eu queria e não estava conseguindo por causa da parte financeira era não lançar ele no formato convencional, que é o que era o CD, né? O CD. Eu queria uma mídia diferente. E aí veio o Pencard, consegui finalizar o Pencard. Deixa eu mostrar o Pencard.
Olha só que bonito. Você tá focando, meninas. Tem blogueirinha. Olha.
E aí vai o material aqui. Eu vou conseguir colocar tanto a parte gráfica, né? A ilustração de Manu Constant. Deixa eu te mostrar, linda, né? E aí vai o CD. Vai o encarte do CD, vai o ensaio fotográfico pela Nath Paz.
Uau.
Vai o DVD e vai ter a opção do DVD com o intérprete de Libras. Assim, eu vou conseguir entregar tudo isso dentro de um pencard. E eu acredito que assim, eu sou suspeita, né? Mas eu gostei demais, assim, do material que chegou.
E como a gente faz para conseguir, Mel?
Eu ainda não sei como é que eu vou fazer, porque como eu ainda não peguei o DVD, eu ainda não sei. Eu vou ter que lançar. Digitalmente ele vai ser lançado dia 13 de abril. A ideia é essa. Nas plataformas digitais a partir do dia 13 de abril. E 13 de maio eu vou colocar o DVD, vou deixar ele disponível por 24 horas no YouTube, no meu canal do YouTube. Vou deixar para as pessoas assistirem, depois vou tirar do ar e só comprando o Pencard, e você consegue assistir novamente.
Então vamos pois aguardar para comprar.
Aí eu ainda vou ver como é que eu vou fazer para deixar disponível esse Pencard para venda, né? Mas a ideia é... Eu vou deixar no ar.
Vamos aguardar, já vai chegar, né, gente? Dá para esperar, tá aí já. Mês que vem chega logo. Que a gente
tá chegando.
Acompanha a Mel nas redes sociais, que aí a gente fica pegando as novidades lá no próprio perfil dela, não é, Mel?
É assim, tem que chegar junto lá que a divulgação tá topada.
Tá bom. Mel, muito obrigada. Muito obrigada por ter topado participar aqui do... Na Maré das Lives. Eu gosto muito do teu trabalho, acompanho.
Obrigada.
E por isso que eu quis que você também participasse aqui do projeto. Eu admiro muito o teu trabalho.
Valeu. E a sua iniciativa está sendo incrível. Você vai deixar um material muito bom disponível. Não é porque eu estou junto, né? Mas assim, eu vi que tem muita gente legal que agrega muito, né, a arte alagoana. E essa iniciativa sua... Fora de série. Parabéns mesmo também pelo trabalho.
Eu que agradeço pelo seu. Obrigada, Mel. Boa noite.
Boa noite.
Gente, por hoje é só. Obrigada, Pis. Curta e compartilhe, né, com quem você gosta de lives de música. Obrigada à minha companheira Carolina, né? Hoje ela fez a moderação aqui da plataforma StreamYard enquanto eu fazia a entrevista. O Na Maré das Lives tem apoio financeiro da Lei Aldir Blanc Alagoas, Secretaria de Estado da Cultura, Governo de Alagoas, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.